Samuel, faço parte do Ministério do Trinário, somos professores dessa classe que, se eu não me engano, é a penúltima aula, e aí a gente encerra o ano, não vai ter mais EBD, a gente vai entrar no período de férias, e a gente só retorna às EBDs, se eu não me engano, em fevereiro, tá bom? O tema que eu vou abordar hoje, eu dei alguma coisa 3 semanas atrás, porque hoje não era para ter matéria de EBD, da classe de crescimento espiritual, mas o nosso querido pastor Abimael, ele fez uma confusão, e aí era para ser a classe de conselho de Israel hoje aqui, e aí não vai ter, e aí eu fui correndo, e aí eu montei essa aula aqui para a gente, que eu já dei há algum tempo atrás, que fala sobre comunhão. Então a gente está numa classe sobre crescimento espiritual, e hoje a gente vai entender por que comunhão é importante na vida de um cristão. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você aqui na FIBO ou alguma outra igreja que você faz parte, você foi lá na frente, fez uma profissão pública de fé, falando que você crê em Jesus Cristo, que você é pecador, que ele morreu por você, a gente vai ver que tem algumas implicações e é necessário a comunhão na vida do crente para ele crescer espiritualmente e como que a gente pode utilizar a comunhão de uma forma boa para crescer em Cristo. Então a gente vai entender isso na aula de hoje. Antes disso, vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pelo mês de dezembro, que é um mês muito especial em nossas vidas, que comemoramos o nascimento do nosso Salvador, Pai. Que esse é o verdadeiro significado do Natal, Pai. Te peço que agora possamos ter um momento bom aqui, que o Senhor possa me usar como somente um canal, Pai, para que eu possa abençoar a vida dos meus irmãos, Pai, e que possamos crescer em conhecimento mais de Ti, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos lá. Vai ser uma aula bem prática. E antes de começar, eu queria muito a participação dos irmãos. E eu queria ouvir da boca de vocês o que é comunhão para vocês. O que, quando vocês ouvem a palavra comunhão, o que significa comunhão? Alguém quer falar? Ah, eu acho que comunhão é isso. Vamos lá. O que é comunhão? Pode falar, gente. Não existe resposta errada. Eu tomo a minha água. Eu conheço algumas carinhas aqui, eu vou perguntar para elas, hein?
O
relacionamento,
contato de pessoas.
O irmão aqui na frente falou que é relacionamento, contato entre pessoas de uma igreja, de um grupo. Muito bem, alguém mais?
Interação
entre os santos. Muito bom. Mais uma. Vamos lá, gente. Depois que começa, fica mais fácil você falar o que você pensa sobre comunhão. Mais alguém?
Estar juntos.
Estar juntos também. Também. Tudo isso que vocês falaram, de fato, é comunhão. Mas o que eu trouxe hoje aqui, para mim, é um dos meus livros favoritos da vida, top 5, assim, se eu pudesse fazer uma lista para vocês, que é Vida e Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer, que ele foi um pastor alemão na época do nazismo, e ele foi preso porque ele não concordava com as práticas de Hitler. Tem uma biografia dele muito boa, que é esse livro aqui da direita de vocês, que é Bonhoeffer, Pastor, Mártir, Profeta e Espião, porque de fato, meio que ele participou do plano para assassinar Hitler. Hitler descobre isso, prende ele, e ele morre enforcado um mês antes do grande dia D da Segunda Guerra Mundial acabar. E ele escreveu também o Discipulado, que é um livro bem conhecido, lançado pela editora Mundo Cristão, e a maioria dos escritos dele ele escreveu na cadeia, então é bem legal, né? E ele escreve Vida e Comunhão nesse contexto de Segunda Guerra Mundial. Tem parte da igreja alemã que se curvou para o nazismo, mas a igreja dele não, e como que a gente consegue viver em comunhão nesse contexto totalmente difícil? Então, esse livro é um livraço, é um livro que você não pode passar dessa vida sem ler, como diz o nosso querido amigo pastor Jonas Madureira. Então, esse livro aqui da minha direita. O segundo é um vídeo do YouTube, de um podcast cristão chamado Bible Talk, que duas pessoas que são especialistas em Bonhoeffer, eles vão falar sobre esse livro, Vida e Comunhão. E esse terceiro aqui, que é a biografia dele. Também saiu um filme recentemente chamado Redenção, contando a história dele também. recomendo assistir, mas se puder, compre esse livro, porque esse livro é incrível. E basicamente esse livro vai tratar de três aspectos, que a comunhão, ela é graça, ela é um presente de Deus, e a gente não conquista a comunhão à força, a gente vai entender isso. Mas também o privilégio de a gente ter comunhão é porque nós podemos ouvir, né, Cristo da boca de outras pessoas, ou seja, de pessoas próximas, pessoas da igreja, nossos amigos. E também comunhão se faz com confissão de pecado, num ambiente onde eu posso demonstrar as minhas fraquezas para você e você pode me ajudar a crescer em Cristo. Então, é essa temática que o livro ele vai abordar. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, como eu disse, comunhão é um presente de Deus, não uma conquista humana. Por quê? Na página 18 de Vida em Comunhão, o Hoffer vai dizer assim: é pela graça de Deus que uma congregação tem permissão para se reunir visivelmente neste mundo para compartilhar a palavra de Deus e os sacramentos. Então, ele fala que é pela graça de Deus. E lembra que a graça, a gente conseguiu conquistar a graça de Deus ou foi um dom, um presente, um merecido? Então, Bonhoeffer ele fala que isso, né? Nem todos os cristãos recebem essa bênção. Daí ele vai começar agora a abordar os presos, talvez por causa do evangelho, os doentes, talvez pessoas que estão passando por um momento difícil na vida e não conseguem vir hoje aqui no culto da Piba, né? Os solitários, os dispersos, os proclamadores do evangelho em terras pagãs, né? Por exemplo, os missionários, onde não tem de fato uma igreja plantada, né? Plantada, permanecem sozinhos. Eles sabem que a comunhão visível é uma bênção de Deus. Então, irmãos, só do fato a gente estar aqui, né, no Brasil, na cidade de Atibaia, tem uma igreja muito boa para congregar e a gente poder ouvir a palavra de Deus, a gente já tem que ter um coração grato em nossas vidas, porque isso é graça de Deus. Então, somente a gente ter o privilégio de eu poder estar falando aqui sobre o evangelho, de você estar podendo hoje vir para a igreja, carregar uma Bíblia e poder ouvir a palavra de Deus e ter esse momento de culto público reunido, né, com os outros santos, ou seja, os outros cristãos, é graça de Deus. E só que o fato de a gente entender que isso é graça, a gente tem que dar muito valor para esse momento, porque a gente entende que tem outras pessoas que não podem ter esse momento, e eu tenho certeza que pessoas que queriam muito estar aqui hoje não podem por diversos problemas. Então, é uma graça de Deus, um presente à comunhão, e a gente não conquista isso, né? Deus dá para nós a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo. Então, comunhão nunca é direito, mas ela é graça. E aí, Bonhoeffer vai afirmar que comunhão cristã, ela não é natural, automática e nem garantida, né? Ela surge da boa vontade humana, da habilidade relacional de um grupo. Comunhão, então, é um milagre, né? Um ato de Deus que permite que pecadores vivem juntos sob a mesma palavra e participem da mesma graça. Não existe competência humana capaz de produzir essa realidade, somente isso que a gente vive no nosso dia a dia, quando o corpo de Cristo se reúne, né? Um grupo de pessoas pode formar uma associação, né? A gente pode ter um clube, por exemplo, tem um clube São João, São José, aqui em Atibaia. A gente pode ter um grupo de amigos, a gente pode torcer para o mesmo time, a gente pode ter um time de futebol, enfim, né? Um círculo afetivo, mas somente Deus pode formar uma comunhão cristã. Porque existem vários tipos de comunhão, mas é somente Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que consegue formar uma comunhão cristã. Porque lembre-se que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, participam da igreja, mas levam uma vida de igreja como se fosse um clube. Ah, eu vou para a igreja porque a palavra é boa, porque a minha moral é boa, eu participo aqui, mas de fato não vive a comunhão no dia a dia. E a gente vai entender também que comunhão não é só vir para a igreja, tá, irmão? Se você pensa que comunhão é só vir para a igreja, abrir sua Bíblia, obedecer algumas listinhas de tarefas que Deus fala que isso não é pecado, comunhão cristã não é isso, a gente vai entender. Mas aqui o primeiro ponto, eu quero que foquem que comunhão então é graça, nunca é um direito. E a gente só ganha isso através do momento que a gente crê em Jesus Cristo e a gente entende que tudo isso que está em nossa volta é importante. A gente vai entender isso lá para frente. Então, o Hoffer ele continua, né? Que facilmente esquecemos que a comunhão dos irmãos na fé é um dom gracioso do reino de Deus, que pode nos ser tirado a qualquer momento. De fato, né? A qualquer momento isso pode ser nos tirado, principalmente por causa da nossa morte física, né? E aquele que até o presente momento ainda pode viver em comunhão cristã com os outros crentes, deve exaltar a graça de Deus no fundo do seu coração. Então nós devemos ter um coração gracioso no fundo do nosso coração por estarmos hoje aqui reunidos na presença de Deus, né? E qual que deve ser a nossa postura por causa disso? Então a postura correta, portanto, não é exigir que a comunhão seja perfeita. Porque lembre-se, nós somos pecadores, ainda temos pecados. Algum irmão vai pisar no seu pé, algum irmão vai acertar o seu cotovelo, mas nós devemos ser gratos por ela existir. Porque é através de comunhão também que nós conseguimos nos resolver, nos perdoar com os nossos irmãos, né? Então o Orfeu lembra que muitos crentes ao longo da história não tiveram o privilégio da comunhão visível, né? Isso que a gente está tendo. Então, missionários isolados, aí pense em missionários em terras onde o evangelho é perseguido, cristãos presos por causa do evangelho, né? Recentemente, e ao longo desse ano, por exemplo, nossos irmãos da Nigéria têm sofrido extrema perseguição, pastores mortos, infelizmente, duas semanas atrás, 300 crianças nigerianas de uma escola cristã foram raptadas, né? Foram roubadas, 300 crianças, né? Mulheres, entendeu? Então, é difícil nesse contexto, e onde que, de fato, não tem, talvez, um braço amigo para você se apoiar, para aquela pessoa te ajudar e vocês orarem junto, em uma situação difícil, né? Então, enfermos de longa data, pensa em pessoas, talvez, mais idosas da nossa igreja, que queriam estar aqui hoje, queriam estar cultuando a Deus conosco, mas, por causa de alguma enfermidade, elas não conseguem vir, né? Então, como eu já falei, né, perseguidos em regimes totalitários e outros cristãos também dispersos em regimes hostis ao Evangelho, né? Então, e aí continua, né, os encarcerados, enfermos, solitários, na dispersão, todos esses estão sozinhos e sabem que a comunhão visível é graça, né? Então, é engraçado, né, porque aquilo que às vezes a gente é normal, né? Vai passar a semana, amanhã é segunda, vou para o meu emprego, vou para o meu trabalho, para a minha escola. Vai chegar sábado, eu venho para Jupiba, para o Alpiba, ou participo de algum grupo da igreja, e domingo eu venho para a igreja e a minha vida funciona com automático, uma rotina. E muitas vezes a gente trata isso, né? O culto, um grupo pequeno, a oração conjunta, até conversas espirituais, né? Você sabe que você vai vir aqui domingo, mas você vai, e aí, irmão, tudo bem? Ah, eu estou bem com você, como foi a semana? Minha semana foi boa. E aí, enfim, vocês conversam sobre alguma coisa. E aí, vou orar por você e acabou. E até isso a gente trata com rotina, né? Mas a gente tem que lembrar que isso é algo que muitos irmãos que não estão nesse contexto dariam de tudo, né? Para ter. Então a gente tem que sempre ter esse pensamento quando a gente vem na casa do Senhor, que a gente chega aqui, graças a Deus por isso, e ter um coração grato, né? Salmo 131, e se alguém puder abrir também esses versículos, então Salmos 133:1, perdão, Hebreus 10, 24, 25 e Atos 2, 42. E aí, podem ler, por favor. Alguém, Salmos, por gentileza? Então o salmista ele vai falar como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão, vivem juntos, né? Então isso a gente vê que é bom e agradável. Então se é bom e agradável, e o próprio Deus falando através da boca do salmista, a gente tem que lutar para isso ser bom e agradável e a gente viver isso. Porque a gente vai provar muitas vezes da bondade de Deus através da vida de outro irmão, através do mundo público, através de uma oração ou em algum momento de louvor, né? Então isso é fruto da bondade de Deus. Então é um presente de Deus que a gente tem que desfrutar da boa e agradável comunhão dos irmãos, né? Mas também existe algum outro alerta em Hebreus 10, 24 e 25, que se alguém puder ler por gentileza.
Tanto
Amém. Então aqui a ideia do texto é a gente animar uns aos outros, nos admoestarmos, né, falando, irmão, é importante você não parar de congregar, como é costume de alguns. Porque, pensa, quando a gente está fraco espiritualmente, qual que é a primeira coisa que acontece, às vezes, na nossa vida cristã? A gente desanima e, cara, tô com preguiça de ir para a igreja, nossa, hoje está calor, nossa, o ginásio da prima não tem um ar-condicionado como salão marrom, então eu não quero passar calor, eu vou ter que levar o meu elétrico, né, que você fala, e aí eu vou ter que fazer assim, mas a minha mão vai cansar. Enfim, a gente desanima. Por quê? Porque Deus colocou outros irmãos para nós caminharmos juntos, e Ele entende que a comunhão é boa e agradável, e é uma forma poderosa de a nossa chama, né, estar acesa, né? E é uma das coisas que principalmente Satanás ataca nas nossas vidas, que é estragar a comunhão, por meio do que? Fofoquinhas, briguinhas, intrigas, né? Então, o autor aqui de Deus nos lembra que a comunhão, ela tem que ser uma perseverança, né? Porque ela não é automática. A gente tem que fazer a roda girar. Então é importante. E aí em Atos 2:42,
eles se dedicavam a ensino dos apóstolos e a comunhão a partir do pão e das orações.
Amém. Aqui o que que fala? Eles se dedicavam, né? O que indica um esforço contínuo para preservar aquilo que Deus concedeu. Então Deus nos deu a comunhão, mas nós devemos também o que? Se dedicar. E aí que eu falo que a comunhão não é só para a igreja, porque muitos hoje se dedicaram através de servir os irmãos muito bem, né? Então a gente teve a equipe de louvor que nos ministrou através do louvor, teve o pessoal do estacionamento que nos auxiliou a estacionar os nossos carros, tem o pessoal que está fazendo almoço aqui para a gente, logo logo a gente vai comer. Mas o se dedicar é muito além disso daqui, porque a igreja tem a igreja universal, né, a igreja católica, e católica na palavra, a catolicidade, né, significa a igreja universal, de outras igrejas aqui, mas aqui é um prédio físico, né, e a comunhão vai além do prédio físico. Talvez seja, e aí, você está bem, meu irmão, que está desanimado? Não tomou café essa semana, não sei para conversar, ou através de uma viagem para a praia entre amigos, onde vocês vão ter um momento mais íntimo e vão poder falar sobre várias coisas também, não espirituais, mas também espirituais, porque isso é importante. Porque a comunhão é isso, é dedicação. E às vezes a gente vai querer sair da nossa zona de conforto, né? Como o pastor Ricardo fala, nós temos que ter relacionamentos. Aí vocês respondem, isso mesmo, intencionais, sabe como a igreja sabe. Então é isso, a gente tem que ter intenção, a gente tem que se dedicar nisso. E foi o que aconteceu na igreja primitiva, em Atos, né? O Espírito Santo dava o crescimento da igreja através do poder, mas os irmãos também se dedicavam. E se a gente continuar lendo o texto, você vai ver que até no momento, para irmãos que tinham necessidades, eles começaram a vender o quê? Terrenos para ajudar esses irmãos. Então, olha isso como a comunhão é boa e agradável, e chegando nesse nível, né? E irmãos, a comunhão também, ela é uma antecipação do reino, né? Segundo Bonhoeffer, ele fala que a comunhão cristã é mais do que convivência, né? Ela é um sinal escatológico, ou seja, dos fins do tempo. Por quê? Porque a gente vai passar a eternidade juntos. Então não faz sentido a gente estar na igreja, a gente ter picuinhas, a gente ter pequenas intrigas, se quando Jesus voltar e a gente viver eternamente com Ele, a gente vai estar um do lado do outro. Então, é até estranho, né? Porque não faz sentido. Imagina alguém que talvez você tenha dor, remorso, até raiva, vamos supor, e você vai estar no céu, você vai olhar para ele e ele vai estar lá. Então não faz sentido isso ter no meio da comunhão cristã, porque é uma antecipação do reino que a gente vai ver eternamente. Igual aqui no ato da ceia, né? Onde a gente fez o ápice da comunhão cristã. Nós juntos, lembrando do nosso Salvador, através da bolachinha, que significa o pão, através do suco de uva, que significa o sangue de Jesus, né, o vinho, através do suco, e o pedacinho de bolacha, o pão, que significa o corpo de Cristo. Esse é o ápice da comunhão cristã, e não faz sentido a gente ter divergências em nosso meio. Por isso que a gente tem que resolver isso, porque é um sinal escatológico da antecipação do reino de Deus, né? Então, Deus antecipa sobre nós a comunhão perfeita da consumação, o presente ciente da eternidade, né? Então, isso, querendo ou não, a gente já está provando um pouquinho do gostinho da eternidade que a gente vai ter. Né? Então, eu do lado do Diego aqui, adorando a Deus, mas não somente nessa terra onde tem pecado, onde tem governos tiranos, onde ainda existe dor, mágoa, raiva, guerras. Não. A gente ainda está vivendo um pouquinho da eternidade, mas futuramente viveremos num reino perfeito. Né? Então, experimentamos ainda aqui imperfeitamente aquilo que será perfeito no último dia. E muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Porque a gente está no automático, ah, eu vou levantar minhas mãos, porque a musiquinha fala para eu levantar as mãos, e a gente não entende que isso vai ser um dia eterno, do lado dos meus irmãos, e sem pecado, perfeito, né? Então, por isso que ele descreve que viver a comunhão visível é uma antecipação graciosa das coisas do fim. Ou seja, a comunhão é um pedaço do céu colocado aqui na terra, e Deus nos dá esse gostinho. Então, encerrando o primeiro ponto, quais são as aplicações práticas para isso? A gratidão deve ser a nossa postura fundamental diante da igreja. Então, uma comunidade não se sustenta com exigências, mas com gratidão. Toda reclamação deve ser substituída por ações de graça, porque às vezes tem pessoas que reclamam, o som está muito alto, os louvores que não tocou hoje não me agradou. Né? Mas toda reclamação deve ser substituída por ações de graça, não por negação dos problemas, mas por reconhecimento do que a comunhão é um dom, não uma conquista. Então, por isso que às vezes a gente não pode reclamar, porque nem é para a gente, é para Deus, e nós estamos inseridos nesse meio, porque é um presente de Deus para nós. Né? E a murmuração é incompatível com a comunhão, como dom. Né? Então, falar mal, criticar sem orar, reclamar sem servir, tudo isso nasce de uma falsa ideia de que somos donos da comunhão. Né? Queremos as coisas que? Do nosso jeito, e não como Deus nos ensina através da Bíblia. Porque a pessoa fala mal, ela critica sem orar, né? Então ela não repensa sobre a crítica. Que talvez é importante a gente ser crítico, né? Mas trazer críticas construtivas, né? E reclamar sem servir. Né? A pessoa não serve na igreja, não participa de nenhum ministério da igreja e sempre fica reclamando. Né? Ela não ajuda em nada, às vezes está sendo um peso para a igreja, um fardo. Né? A gente chama a gente fala. Tipo um mendigo espiritual, né? Que ela só pede, só pede, só pede, mas ela também não dá através da vida dela. Né? Isso tudo nasce de uma falsa ideia de que somos donos da comunhão, porque a gente gosta de ser servido. Mas onde que a gente é servido bem? Talvez num restaurante, que eu gosto muito, por exemplo, do San Cochila, mas lá você está pagando para você ser servido bem. Aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente que ganha esse presente e ainda a gente quer ser o dono, né? da coisa toda que é Deus. Não, então, nós não somos donos da comunhão, nós participamos dela porque é um presente de Deus que nos foi garantido. Terceiro ponto, né? Nenhum cristão deve se tornar juiz da própria comunidade, né? Ou seja, daqui da igreja que nós vivemos. O que Deus nos dá, recebemos. O que Ele não nos deu, a gente não deve exigir. Né? Então, o que Deus nos dá é presente, a gente recebe. Mas a gente também não pode exigir o que Ele não nos deixou ou o que Ele não nos deu. Né? A comunhão não existe para satisfazer as nossas expectativas, mas para formar Cristo em nós. Tem um provérbio que eu gosto muito, né? Provérbios 27:17, que fala assim: como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu amigo. Ou seja, eu posso formar mais de Cristo através da vida do Lucas. E o Lucas pode formar mais Cristo em mim através da vida dele. Como? A gente saindo para comer, conversando sobre as coisas do reino, a gente fazendo um discipulado, a gente orando um pelo outro. É assim que a gente forma Cristo na vida da outra pessoa. Então, a comunhão serve para isso. E quatro, toda reunião simples e comum, ela é extraordinária. A gente nunca deve banalizar o culto comum, talvez um culto onde falta energia, a gente só tem um violão e o bobó do pregador, mas a gente nunca deve banalizar isso, né? Ou uma oração simples, talvez de um adolescente que ainda não tem essa experiência de orar publicamente aqui na igreja, às vezes trava, mas, é uma bênção, um adolescente está lá na frente orando por algo, né? Pelas coisas do alto, né? Ou um cântico cantado por poucas vozes, uma conversa espiritual discreta, a gente nunca pode banalizar isso, porque a gente entende que a comunhão é um dom gracioso de Deus e que muitas pessoas dariam de tudo para estar aqui no meu lugar e no seu lugar. Amém? E o segundo ponto é que Cristo é o centro da comunhão, não nossos gostos, afinidades ou interesses. Bonhoeffer, ele vai falar que comunhão cristã significa comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Porque, como a gente viu no primeiro ponto, nós ganhamos isso no momento que falamos que eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. E a gente vai entender que é por meio de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, né? Então, Cristo é o centro da comunhão e não afinidades humanas, né? Então, ele vai falar que a comunhão cristã é possível somente por meio de Cristo, por Cristo e para Cristo. Qualquer comunidade que não seja fundamentada exclusivamente nele não passa de sociabilidade natural, não de comunhão espiritual genuína. Ou seja, qualquer coisa que a gente usa para se reunir e não tenha Cristo no centro é uma reunião natural, não uma comunhão espiritual. E é por isso que, às vezes, a gente pode ir em alguns clubes ou até em religiões estranhas, mas se não tem Cristo Jesus, não é o Evangelho e não é uma comunhão espiritual. Por isso que a gente entende que tem outras igrejas que parece que falam de Jesus Cristo, mas tem uma ideia totalmente errada de Jesus Cristo e a gente considera como uma seita herética, porque não tem Jesus Cristo. E aqui, irmãos, é um sinal para nós, porque se nós temos uma ideia totalmente errada de quem é a pessoa de Jesus Cristo, que a gente tem aprendido aqui no Conselho de Nicéia, talvez a gente pode crer num Cristo totalmente diferente na nossa vida, e a gente influencia pessoas a pensar em um Cristo totalmente diferente através das nossas vidas. Então a gente também tem que ter cuidado, porque a comunhão só é feita através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e não para eu e você ficar feliz, mas para nós glorificarmos a Jesus Cristo, né? Então isso é mais do que um princípio doutrinário, é a diferença entre uma comunidade que realmente é espiritual, como a Priba, e uma comunidade que é meramente humana, né? Um clube de pôquer, um clube de xadrez, um clube, enfim, onde as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa, né? Que são baseadas em afinidades emocionais, gostos pessoais e laços naturais, né? Então, o que me une... Qual time você torce, Diego?
Mengão.
Mengão? Por exemplo, eu sou corintiano. O que me une não vai ser o meu gosto pelo futebol e porque o Diego é flamenguista, mesmo ele sendo errado, entendeu? É por causa de Cristo Jesus, porque Deus é fiel, galera. Entendeu? Brincadeira. Mas é por causa disso, é por causa de através de Jesus Cristo. Então, se você vem na igreja porque seu amigo te chamou e você acha a culpa legal, mas você não crê em Cristo Jesus, você está errado. Talvez você está caminhando a passos largos para o inferno porque você não crê em Jesus Cristo. E você só vê a igreja como um clube. E não uma graça, um dom de Deus que você pode fazer parte para crescer em Cristo Jesus e também ajudar outras pessoas a crescer em Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus que nos une. Não baseado nas nossas afinidades, no que eu gosto, no que eu não gosto, né? Obviamente, tem amizades que você vai fazer por causa das afinidades, tudo bem. Mas é Cristo Jesus que nos une. Nós devemos glorificar a Ele através da nossa comunhão. Então aqui, correndo um pouco, deixa eu ver que horas são, pra não... tá, a gente tem mais meia hora, tá, irmãos? Então existe a comunhão espiritual, né, e a comunhão natural. A espiritual é a pneumática, né, que é criada pelo Espírito Santo em nós. E a psíquia é a natural, criada pelo coração humano. Né? Você gosta de, sei lá... Eu, por exemplo, gosto de jogar pôquer, eu vou em clube de pôquer e eu tenho pessoas, amigos, que eu só miúdo a ela através do meu gosto pelo pôquer, né? Então essa é a comunhão psíquica natural. Gente, tá tudo certo. Mas a pneumática, ela é espiritual, que é criada pelo Espírito Santo. Ou seja, eu estou ligado a vocês, não pelo meu gosto de pôquer ou porque eu gosto de futebol ou Flamengo, mas através de Jesus Cristo. Então a base da comunhão espiritual é a verdade. A base da comunhão natural é o desejo humano. Então, essa é uma das distinções mais importantes que ele vai falar em todo o livro, tá? Então, a comunhão espiritual não nasce em nós, mas em Cristo, como eu afirmei aqui, e é a obra objetiva de que Cristo une dois pecadores no mesmo corpo e numa mesma família. Somente Jesus Cristo consegue unir essas pessoas. Porque você vê, por exemplo, o pessoal está jogando bola, marca um horário de segunda numa quadra aqui em Atibaia, eles gostam de futebol, eles estão lá. Mas são dois pecadores também. Talvez eles nem saibam, por isso que eles não são convertidos. Se um chutar o pé do outro, o que vai acontecer? Talvez vai acontecer uma briga, eles vão sair tretando no soco. E eles vão tentar resolver isso assim. Na igreja, no corpo de Cristo é diferente. Se existem dois pecadores, eu ferir uma pessoa, o que eu devo fazer? Cara, devo pedir perdão. Por quê? Primeiro porque Cristo me perdoou. Então, se Cristo, que é o Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas do céu e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, porque eu, Samuel da Silva Oliveira, de 31 anos, nascido em Mariporã, agora vivo aqui em Atibaia, não vou perdoar meu irmão. Quem sou eu na fila do pão? Entende como que é? Então, somente que Cristo consegue unir dois pecadores através do poder dele, que foi vencido na cruz. E aí ele consegue unir a gente no mesmo corpo e numa mesma família. Então, apenas Jesus Cristo, em Jesus Cristo somos um. Apenas por meio dele estamos ligados uns aos outros. Então, se o foco do primeiro ponto foi que a comunhão é um dom, uma graça de Deus, quero que vocês foquem agora que a comunhão só acontece por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo, né? Então somos ligados por meio dele, que estamos ligados uns aos outros, né? Então, quanto mais Cristo está no centro, menos importância tem afinidades, gostos, níveis sociais, idades, experiências pessoais e preferências, né? É interessante porque essa semana eu vi um reels de uma igreja chamada Capitol Hill, do pastor Mark Dever, que é um pastor que ele fala muito sobre eclesiologia, né, que é a doutrina que a gente estuda, governante de igreja, como uma igreja deve se comportar. E aí, na igreja dele, fizeram reels de várias pessoas conversando. E o mais legal é porque você via pessoas grávidas falando com um adolescente. Aí, em cima da cabeça do outro, falava: a pessoa tinha 32 anos, a pessoa tinha 12. Aí você pegava uma pessoa de 60 anos conversando com um cara de 30. Aí você pegava três homens, um de 80, outro de 50 e outro de 10. Por quê? Porque somente aqui Cristo que consegue fazer isso no nosso meio, através da igreja dele. É, não é por afinidade, não é por gosto, não é por nível social, não é por causa da idade. É por meio de Jesus Cristo que nós temos essa multiforma e graça de Deus, né? A gente tem pessoas aqui de diferentes níveis de idade, talvez níveis sociais, talvez de gosto. Por exemplo, eu amo metal, gosto de um rock pesado. Talvez você escuta o seu MPB e está tudo certo, porque é Cristo que nos une. Em 1 João 1,7, né, ele vai falar que a comunhão é fruto direto de andar na luz, isto é, andar em Cristo. E aí em João 17,21, ele fala que a unidade cristã é o reflexo da própria unidade da Trindade. Porque, lembre-se, a gente tem três pessoas na Trindade, elas são as mesmas pessoas, mas com funções totalmente diferentes, né? O Pai é o Filho é o Pai, e a gente ainda tem o Espírito Santo. E assim que funciona também a questão da comunhão dentro da igreja. Nós somos o quê? Unidos a Cristo Jesus, né? Então isso também, querendo ou não, é um reflexo da própria unidade da Trindade, que a gente tem aprendido muito aqui nas aulas do Conselho de Nicéia. Gente, e quais são as aplicações práticas para isso? Mas antes de a gente ir para as aplicações, alguém quer compartilhar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer contar alguma coisa? Quer acrescentar na aula? Se não, posso prosseguir também, porque se eu falando, fica muito monótono. Mas se alguém quiser falar alguma coisa? Não? Posso prosseguir?
Em Atos dos Apóstolos, eles falam sobre a comunhão e depois ele relata que eles vendiam e tudo era comum. Mas o contexto ali é porque houve uma fome muito grande, mas ele falasse essa parte.
Não, com certeza, a gente também. A gente entende que, de fato, se eu participo dessa comunhão, não faz sentido eu falar que eu tenho comunhão cristã se eu vejo meu irmão passando necessidade e eu tenho algum grupo de amigos da igreja e eu não posso levantar uma oferta para ajudar o irmão, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu creio em Jesus Cristo, eu sei que a gente tem um amor que Jesus Cristo também tem por nós e eu devo ajudar o meu irmão. Talvez no mundo as pessoas iriam passar e iriam ser indiferentes, né? Mas se a gente está no contexto de uma comunhão cristã, isso deve fazer com certeza parte da nossa vida. Como você pode participar disso? Quem que participa aqui do grupo de missões é Bia, né? A gente tem o Ministério das Cestas Básicas, é no primeiro sábado do mês? Enfim, você pode ir, talvez, às vezes você tem uma cesta básica, ou você tem condições, pode comprar um alimento, trazer aqui para a igreja, e você pode ajudar as pessoas através disso. Então, com certeza, o contexto também é importante, mas por quê? Porque a gente entende que Cristo é o centro e a gente pode fazer isso através, com certeza, da nossa comunhão.
Nos grupos pequenos também,
juntar com a igreja.
Sim.
Nos nossos grupos mesmo, de mulheres, já houve casos de pessoa que ficou doente, não pôde trabalhar, trabalhava por conta, e as irmãs ajudaram, levavam frutas, verduras, para ajudar aquela pessoa, aquilo que ela estava precisando.
Uhum.
Outro caso de outra irmã que também teve um problema com o carro e ficou sem carro e precisava daquele carro.
Sim.
Ajuntou-se as irmãs e cada uma deu um pouco de dinheiro e resolveu o problema do carro.
Então
é essa comunhão assim de ajudar uns aos outros. Sim. Nas necessidades que eu tive aqui na igreja.
Com certeza, e foi só a diferença, né? Eu fui, assim, obviamente é a obra de Cristo, mas para eu chegar a Cristo, pessoas me abençoaram através de atos de amor, né? Através da comunhão, e hoje eu estou aqui por causa dessas pessoas. Né? E é interessante, porque eu falo muito com os meus amigos jovens que se você quer ver o poder de Deus assim, manifestado, cara, faça parte da vida da igreja. Você vai ver histórias, talvez testemunhas, onde o poder de Deus atua de uma forma sobrenatural e você vai ficar maravilhado através dessas histórias que vocês estão compartilhando, né? Você conhecendo a vida das pessoas, talvez você não tenha ideia do que as pessoas passam e você começa a fazer parte da comunhão, entrar de fato na vida da pessoa, assim, querendo saber a história, meu, como eu posso te ajudar, você vai ficar maravilhado com o que Deus tem feito no meio da igreja dele, né? Então, por muitas vezes, quando a gente começa a se isolar, a gente não tem ideia disso, né? Talvez um casamento que estava conturbado e através da oração dos irmãos, a insistência, o casamento restaurado, ou de algum jovem pecador que se afastou da igreja, a igreja foi atrás, a gente orando por ele, ele veio, pediu perdão e agora ele está bem com Deus, né? Se você não vive a vida da igreja diariamente, você não vai ver essas coisas, né? Às vezes a gente quer ver o poder de Deus, talvez de outra forma, mas, cara, se você quer ver milagre acontecendo, viva a vida comum, diária da igreja, que você vai conhecer histórias maravilhosas de ser nossa irmã, mas você está sempre sorrindo, eu nunca imaginei que você passou por essa situação, né? Já aconteceu várias vezes comigo, assim, ei, como está a sua semana, daí a pessoa compartilhar um pedido, assim, eu falei, nossa, que pesado, e, enfim, eu vou auxiliando jovens ou casais, e a gente vê histórias que somente a graça de Deus, o poder de Deus, atuando naquele meio que restaurou um casal, um jovem pecador. Então, a gente precisa disso, né? E isso nos fortalece, porque se a gente está fraco, aquela pessoa passou por isso e ela foi fiel a Deus, eu também tenho que ser fiel a Deus e continuar confiando nele. E graças a Deus também, que Deus nos dá pessoas incríveis para caminhar ao nosso lado, né? Sejam amigos, a esposa, uma família, talvez você só tenha você como cristão na sua família, mas Deus também te deu outra família, que não é de sangue, mas o sangue de Jesus que nos une. Então isso é o poder de Deus através da comunhão. Deixa eu ver aqui. Enfim, aí aplicações práticas, né? Não é pelas nossas afinidades. Então eu vou colocar só duas aqui, né? Então a gente tem que aceitar o irmão, porque Cristo nos aceitou, né? Em Romanos 15, 17, né? Ele fala que, portanto, acolhem uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ou seja, primeiramente, como eu falei, né? Cristo nos aceitou, porque eu não vou aceitar meu irmão. Se Cristo me amou, porque eu não devo amar o meu irmão, né? Minha aceitação do outro deve seguir o padrão de Cristo, não das minhas preferências, né? Segundo, não basear o amor nas afinidades. Se eu só amo quem combina comigo, isso não é comunhão cristã, é comunhão natural. O Hoffer diz que é comunhão baseada em desejo humano, é o amor do desejo ao mesmo tempo que é ímpio e impiedoso, porque não é amor de Deus. Se é um amor que não vem de Deus, é um amor pecador, né? Ele é ímpio e impiedoso, ele pode ser muitas vezes seletivo. Aí passando para o terceiro ponto, eu acho que esse é um dos meus preferidos do livro, que ele vai falar que a palavra falada pelos irmãos também é um canal de graça para as nossas vidas. Ele fala no livro que Deus colocou essa palavra na boca de pessoas para que seja passada adiante ou anunciada entre as pessoas. A ideia aqui é que Deus coloca pessoas na nossa vida e através da boca dessas pessoas somos abençoados por elas por causa da comunhão em Cristo Jesus, né? Quantas vezes você, cabeça dura, talvez fez alguma coisa errada e através de uma exortação amorosa você foi confrontado, entendeu que você estava em pecado e você voltou para Cristo. Ou você estava triste por causa de alguma situação da sua vida e algum conselho, um abraço, uma oração fez total diferença na sua vida. Por quê? Porque Porque Deus coloca pessoas em nossas vidas e através da boca dessas pessoas o Evangelho é anunciado e é falado através, e é falado para nós, né? Então a gente precisa da palavra de Deus na boca do irmão. A solidão espiritual é um perigo real, né? Ele fala que a fé, quando isolada, ela enfraquece, distorce e se torna vulnerável. Foi o que a gente falou, não é? Não faz sentido um cristão viver longe do rebanho, do rebanho de ovelhas, né? Ou longe da fogueira, como fala essa analogia. Porque se tem uma brasinha aqui, ela fica na fogueira, meu, ela está queimando. Agora, se ela se afasta, ela vai se apagar conforme o tempo, né? Então, é um perigo, né? Você não é o Superman, você precisa de outras pessoas para você crescer espiritualmente. E se caso você bombeie para um lado, comece a desviar do caminho, tem outro irmão para te ajudar. Então, o coração humano, ele é instável, né? O nosso coração é instável, e por isso Deus não apenas nos deu a sua palavra escrita, que é importante a gente ler ela todo dia, a gente orar a palavra, a gente ouvir a palavra, a gente cantar a palavra, mas ele também colocou essa palavra na boca de outros cristãos. E aqui, gente, corta. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Cristões, né? E por causa disso, dessa piadinha interna nossa, dos nossos amigos, estou começando a falar cristões, mas são cristãos, né? Então, agora fecha parênteses. Um exemplo aqui é o pastor Abimael, por exemplo. A gente foi abençoado hoje através do Evangelho sendo pregado através da boca dele. Pastor Jeremiah, pastor Davi Murk, pastor Ricardo, nossos pastores, nós somos abençoados através da palavra de Deus falada através da boca deles em nossos corações. Então nós precisamos sim de outras pessoas. E aí aqui fica um ponto de reflexão, né? O quão bons de amizades nós estamos de pessoas que falam a palavra de Deus em nossos corações. Porque se só fala de outras coisas, e gente, não é pecado falar sobre futebol, sobre a série, por exemplo, Stranger Things, que lançou a última temporada, ou sobre política, enfim, a gente pode falar sobre outras coisas, nós somos pessoas, né? Mas é importante que nossos amigos preguem a palavra de Deus para nós, os nossos corações, para que fosse proclamada, lembrada e aplicada de fora para dentro, né? Lembra que a nossa transformação é de fora para dentro. Qual que é o nosso B.O., vamos dizer assim? Nosso coração pecador, não é a nossa parte estética, né? Se nós temos um coração adorador, a nossa estética vai ser boa, né? O que a gente demonstra por fora, seja das nossas atitudes, do meu testemunho. Mas se eu tenho um coração pecador e vivo no pecado, minhas atitudes vão ser de pecado, né? Então, quando estamos desanimados, confusos ou inseguros, nossa própria fé subjetiva, ela vacila, porque nós temos essa condição de, às vezes, a gente cair em tentação, né? A palavra de Deus fala assim, é melhor a gente andar em dois, porque se um cair, o outro pode levantar, né? Porque imagina, né? Dois cegos guiando um no outro, aonde eles vão chegar? Então, é importante você ter boas amizades que proclamam a palavra de Deus para você. E aí, ele vai falar também no livro, né? O cristão necessita de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus. Então, para a gente pensar, se nós temos amigos que de fato têm falado a palavra de Deus para nós, pregado o Evangelho para nós, se ele vê você no erro e se ele te ama muito, porque isso é amor, ele vai te corrigir e fala: cara, você está totalmente errado, sai dessa vida, não vai para esse caminho que você pode quebrar a cara. Ou se ele vê você no erro e ele não fala nada, entendeu? Porque quando a gente está no erro, a gente também sabe que a gente está no erro, né? Porque querendo ou não, o Espírito Santo acusa a gente internamente, falando: cara, você sabe que você está errado, a gente precisa pedir perdão para Deus. Então, o que isso significa, né? Que Deus quer que a fé seja vivida em comunidade. Deus quer que você seja sustentado por vozes externas, né? A gente consegue, através da palavra de Deus, compartilhando, orando, falando sobre a palavra, a gente sustentar outras pessoas que estão desanimadas. Deus quer que você receba a palavra através de relacionamentos cristãos, ou seja, você se abençoar por outras pessoas. Gente, olha como Deus abençoa a gente de formas incríveis. A principal é sobre Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Depois ele vem e traz o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Depois ele vem e ele funda a Igreja de Cristo, onde você pode fazer parte, você pode adorar a Deus com seus irmãos. E por fim ele vem e traz amigos que podem te ajudar a vencer uma tentação, a passar por algum momento difícil de luta. Olha quantas coisas Deus nos deu e a gente tem que ser grato por isso, né? Então em Hebreus 3:3 ele vai falar que a exortação mútua, ela é diária, porque o engano do pecado também é diário, né? Lembre-se que Satanás sempre está ao nosso derredor, e eu falo assim para os jovens, né? Meu, a gente construir uma vida de santidade demora muito. Sim, é um processo diário de você matar sua carne, você vencer as tentações, você pedir ajuda para o Espírito Santo, mas para você destruir sua vida, só basta uma coisinha assim, aquilo que você construiu por anos, em um segundo é destruído. Então a gente tem que vigiar e orar. É muito difícil, né? Colossenses 3:16, a palavra de Deus deve habitar em nós, né? Ela habita por meio da instrução e do aconselhamento mútuo, né? Então eu aconselhando meu irmão me aconselhando, nós aqui nesse meio falando sobre a palavra de Deus, cantando sobre a palavra de Deus. E aí Provérbios 27:17, que eu já falei, né? A fiação acontece pela fricção, isso é o que a comunidade faz em nós. Então se eu ver que um amigo meu está errado, eu vou falar que, pô, você está errado, toma cuidado, precisa de ajuda, vamos orar junto. É por meio da fricção. Aplicações práticas: cultive conversas espirituais, não apenas sociais. Não basta conviver, é preciso falar de Cristo, compartilhar a Escritura, abrir o coração, aconselhar, corrigir e ser corrigido. Todos nós precisamos disso, né? Submeta-se à exortação com humildade de outros irmãos. A exortação não é um ataque, né? Mas um socorro. O cristão que rejeita o conselho está rejeitando o instrumento de Cristo para a sua vida. Ou seja, você está lá todo perdido, Jesus fala, meu, de novo. E aí ele manda uma pessoa que te ama, ela quer te ajudar, e às vezes você vai, nada bem isso daí, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Não, a gente deve ser humilde, assim como Cristo se submeteu a Deus pela autoridade dele, que ele veio como servo, nós também devemos ser assim, se submeter às pessoas, porque é um socorro, não é um ataque, à exortação, tá, irmãos? Pratique o discipulado mútuo, isso é outra coisa importante na vida do crente. A igreja não é uma reunião de ouvintes, você não vem aqui só no final de semana, ouve a palavra de Deus e vai embora, mas de anunciadores uns para os outros. Ou seja, você tem que fazer um discipulado, você tem que ter alguém que você discipula. Eu gosto muito do exemplo do pastor Ricardo, que a gente deve ter três tipos de relacionamentos na nossa vida. O primeiro, não importa a ordem, né, mas são três, né? O primeiro, você ter relacionamentos e conversas com pessoas que são mais velhas que você. Então eu estou na faixa dos 35, ó, estou colocando mais velho, 31 anos, eu tenho conversas com pessoas que são mais maduras que eu, talvez 50, 60. E aí qual que é o segundo relacionamento? Conversas com pessoas que estão na minha faixa etária, de idade, talvez no mesmo momento de vida, enfim, né? Tipo, saindo dos 20, indo para os 30, com filhos pequenos, etc. E o terceiro relacionamento, você deve ter relacionamento com pessoas mais novas que você. Por quê? Porque você já é mais experiente que elas, então você pode ajudar elas. Por exemplo, um jovem, um adolescente da UAPIBA, uma criança do UAPIBA Kids. É importante, né? Não se isole. Se você só tem amigos da sua faixa etária, cara, tem alguma coisa errada. Você só está pensando em você mesmo e você está sendo orgulhoso. Então a gente tem que ter esse tipo de relacionamento. E o que eu falo para os jovens, né? Jovem só vai crescer e aprender com gente mais velha. Então, meu, frequenta a casa de pessoas que são mais velhas que vocês, aprendam com essas pessoas, porque você vai aprender assim, através do exemplo. Então a igreja não é uma reunião de ouvintes, mas de anunciadores uns para os outros, onde eu anuncio a palavra para vocês e vocês anunciam a palavra para mim, e assim a gente vai crescendo junto. Mais 10 minutos, galera. Então, deixa eu ver o que eu posso falar aqui. Quarto ponto, né? Permita que Cristo fale com você pela boca de alguém. Isso exige humildade, abertura, paciência, disposição para ouvir o que não queremos muitas vezes ouvir, né? Isso acontece também. Procure intencionalmente irmãos que te confrontam com a verdade. O irmão fiel é aquele que te lembra do Evangelho, te chama ao arrependimento, te encoraja na fraqueza e te aponta a Cristo em momentos de incredulidade, que todo mundo vai ter. Quarto ponto e último. Alguém quer ter alguma pergunta aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer me abençoar também, galera? Bom, vamos lá então. A comunhão se sustenta agora no perdão, na confissão e no serviço. Então, espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu estou... Não, está certo, isso mesmo. Thank you. Porque a gente vê então que a comunhão é um dom, é um presente de Deus, né? A comunhão é através de Cristo e para Ele, por meio dEle. A gente viu que a comunhão também ela é feita através de você ouvir a palavra de Deus através de boca de outras pessoas, ou seja, que são seus amigos. E agora ele vai abordar que a comunhão se sustenta no perdão, na confissão e no serviço. E aqui a ideia de a gente criar um ambiente onde a gente pode sim ser vulnerável, no sentido de a gente falar das nossas fraquezas sem ter medo de ser julgado, porque nenhum aqui é maior que ninguém. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo aqui é igual. E é nesse ambiente que o Hoffer fala que a comunhão deve ser assim, uma comunidade de amigos que se perdoam, que confessam pecados e no serviço a Deus, né? Então ele fala que o fundamento da comunhão é o perdão dos pecados em Jesus Cristo, né? Porque assim ele perdoa os nossos pecados, nós fomos aceitos por ele e agora eu tenho a graça de ter a comunhão. Mas o fundamento é no perdão. Então, eu te perdoo, eu devo ter uma vida de, não uma vida de ódio, onde eu não aceito a pessoa que me feriu, errou comigo, não. Ela tem que ser fundamentada no perdão de Cristo, porque primeiramente ele me perdoou. Então, é aquilo lá. Por que eu não devo perdoar o meu irmão se Cristo me perdoou? Eu que sou um dos maiores dos pecadores, como Paulo dizia, né? Então, a confissão e perdão entre irmãos quebram o poder oculto do pecado. E aqui, gente, eu acho que a última matéria, a última classe, a gente vai falar sobre pecado, a última aula, porque assim, às vezes a gente vai vivendo a nossa vida da rotina, talvez, meu, você tem sido um cristão muito bom, assim, você tem honrado a Deus através da sua vida, você tem obedecido a Ele, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que ter essa noção que o pecado, ele é cruel, ele é destrutivo na vida da igreja, principalmente pecados ocultos e não confessados. São aqueles pecados que talvez, meu, você guarda para si, você vai levando a sua vida e você não confessa a ele. Mas que isso gera um tremendo, vamos dizer assim, né, câncer na vida da igreja, que é o pecado oculto, que é aquele pecado que não é confessado. Então, o que ele fala, né? Ele fala que a gente tem que ter humildade, quebrantamento e a renúncia do nosso ego, né? Segundo ele, a comunhão não sobrevive onde há exigência, vaidade espiritual, orgulho e silêncio pecaminoso, né? Por isso, o seu ensino existe em três pilares: perdão, confissão e serviço. Então, ele vai argumentar que somos chamados a receber uns aos outros com a mesma graça. Então, por isso que a gente não pode ter esse ambiente onde eu tenho intriga com o Lucas tem intriga comigo, onde eu não aceito o perdão daquele cara que vacilou comigo há 10 anos atrás no Pimba Kids, por exemplo, né? Tem gente que, por exemplo, eu lembro que uma vez eu comi sorvete do meu irmão, e aí ele lembrou recentemente dessa história, e essa história aconteceu uns 15 anos atrás. Eu falei pra ele, cara, mas você me perdoou, né? Você tá lembrando disso ainda? Tipo, a gente tem mais 5 minutos. Então, a gente não pode viver num ambiente assim, mas num ambiente onde nós somos humildes, onde nós amamos uns aos outros, e onde que há, de fato, perdão, confissão de pecados aos outros, né? Então a gente tem que viver nesse ambiente, né? O verdadeiro amor cristão não é um sentimentalismo, ah, eu te amo, aquela coisa da Hollywood, né? Enfim, não é isso, né? Mas o amor é serviço prático, humilde e silencioso, porque é uma escolha, né? Amor, às vezes, exige o quê? Sacrifício. Então, perdão, confissão e serviço são formas concretas de amor. Então, se você tem isso na sua vida, você está amando de forma verdadeira. Primeiro, perdoando as pessoas que talvez falharam com você. Você confessando o pecado a outras pessoas, talvez com dificuldade, naquele discipulado. Obviamente, não sai confessando seu pecado, alguma coisa que você está passando e você precisa de ajuda para qualquer pessoa, né? Existem os líderes espirituais, existam os nossos pastores e talvez pessoas maduras na fé, né? E também o serviço, né? Talvez você tenha servido os irmãos da igreja através do seu ministério de louvor, ou através na cozinha, enfim, alguma coisa que você serve na igreja. Se você tem esses três pilares na sua vida, é uma forma concreta de amor. Você tem amado as pessoas que estão em sua volta, né? É isso que o Hoffer, ele fala. Porque a comunidade de gente piedosa não permite que alguém faça parte dela na condição de pecador. O ponto aqui é que todos nós somos pecadores. Qual que é a diferença de um pecador que sabe que é pecador? Quer dizer, qual que é a diferença de um pecador e a condição de pecador? É que eu sei que eu sou pecador, né? E aí tem aquela coisa que Lutero fala, né, em latim, que é simul justus é o peccator, que no caso nós somos simultaneamente justo, porque nós cremos em Cristo e a gente sabe que Ele pagou a dívida do nosso pecado e Ele nos torna justo. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, ainda somos pecadores, ainda temos a condição de talvez a gente errar com o outro, contar uma mentira, pecar. Entendeu? Então, mas a gente sabe que a gente é pecador e a gente se arrepende dos nossos pecados. A diferença aqui é uma pessoa que sabe que é pecadora, mas ela não quer se arrepender do pecado dela. E uma comunidade de gente piedosa não permite que alguém faça parte dela na condição de pecador. Por quê? Você não tinha mais comunhão com Deus. Como foi restaurada sua comunhão com Deus? Através de Jesus Cristo. Foi rasgado. E assim, a nossa comunhão, a nossa paz com Deus é restaurada. A mesma coisa na igreja cristã. Infelizmente, quando a gente leva uma pessoa para a disciplina, a gente entende que ela não quer se arrepender e por isso que a gente está excluindo ela da igreja, porque não faz sentido uma pessoa que está afundada no pecado fazer parte da comunhão da igreja. Então, a comunidade de gente piedosa é isso, não permite que alguém faça parte dela na condição de pecador. Porque onde se permite pecado, não existe um lugar para o Evangelho. Né? E onde o Evangelho não opera, a comunhão se desintegra. Então, a gente tem que proteger a questão da comunhão. Né? Então, comunhão e pecado não existe. Você tem uma comunhão cristã, mas o pecado habita no seu meio. Né? Não existe comunhão cristã onde há mentira, onde há inveja, onde há ódio, onde irmãos se atacam, fofoca. Se existe isso no nosso meio, a gente não tem vivido a comunhão cristã genuína. É isso que o Alfredo fala. Mais 3 minutos, pessoal, encerrando. Então, a comunhão cresce onde há consciência da própria pecaminosidade. Pô, irmão, pequei com você. Pô, irmão, acho que eu tenho que ser ido meio egoísta. Eu não estou servindo. E, cara, como você pode me ajudar? Disposição em confessar o pecado, perdão real, né? Ou seja, pessoa, eu vou com você e você perdoa ela, esquece do problema. Né? Não existe isso de você relembrar o que ela fez por você, né? Acolhimento dos fracos. Lembre-se que uma vez você foi fraco na fé e outras pessoas te ajudaram a crescer na fé. Então, às vezes, o irmão está errando porque ainda ele é talvez um bebê na fé, talvez ainda ele está fraco e a gente que é mais forte, a gente deve ajudar outras pessoas a crescer em Cristo, né? Você ser a boca que proclama o Evangelho para aquela pessoa e o serviço prático ao próximo. Como você pode servir? Cara, assim, tem eles ministérios, né? Então, enfim, tem o estacionamento, tem a cozinha, tem. Nossa, gente, assim, tem muita coisa para servir na igreja. Eu tinha uma lista, mas eu não consegui colocar aqui. Mas, assim, sirva. Tem muita coisa para fazer na igreja. Não pense porque a igreja é uma igreja de 1.400 pessoas que você não tem lugar para você. Sempre vai ter, tá? Bom, e aí o que isso significa? Não há comunhão onde os fracos são desprezados, não há comunhão onde os fortes se julgam autossuficientes e cada parte do corpo é essencial para o bem de todos. Então, cara, isso é importante. Talvez você esteja olhando aqui, não tenha importância no seu corpo. Então, todo mundo é importante dentro do corpo de Cristo. Aqui eu vou pular. Aplicações práticas. Pratique o perdão rápido e constante. Perdoar não é negar o mal sofrido. É recusar-se a segurar a dívida do mundo. É liberar graça como Cristo liberou sobre você. Imagina se Cristo falasse, ah, vou segurar aqui o perdão do Diego aqui. Ele vai sofrer um pouquinho. Não, cara, ele pagou a nossa dívida, ele esqueceu. Então, nós também devemos fazer isso com os nossos irmãos. Sirva sem esperar reconhecimento. Servir é descer, nunca servir, nunca sorvir. Lembre-se de Cristo Jesus como servo humilde. Né? Então, a gente vê lá em Filipenses que Jesus veio como? Um servo humilde. E é engraçado, né? Porque os judeus pensavam que ele ia vir como um governador, que ia acabar com o governo romano, mas ele veio como um servo sofredor. Né? Então, servir é descer e nunca subir. Terceiro ponto, que talvez deve ser o mais difícil para a gente, viva com vulnerabilidade suficiente para confessar as suas fraquezas. Confissão cria verdade, verdade gera cura e cura gera comunhão real. Para finalizar, irmãos, então, a comunhão cristã é um presente da graça de Deus. Pegue esse ponto, a gente deve guardar isso no coração. Não nasce das nossas afinidades, mas da obra de Cristo que nos une, como a gente viu, e nos sustenta. cresce quando a palavra circula entre a gente, quando deixamos de lado as nossas idealizações de igreja perfeita e quando perdoamos, confessamos e servimos uns aos outros. Onde Cristo é o centro, a comunhão floresce. Por isso recebemos uns aos outros com a mesma graça que fomos recebidos por meio de Deus. Então, essa é a frase para finalizar. Gente, obrigado, Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida, pode me falar aqui comigo na frente. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela aula de hoje, Pai. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, porque é por meio dele que hoje estamos aqui, diante de Ti, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por cada irmão aqui, Pai, porque é através da vida desses irmãos que o Senhor prega o Evangelho para mim, muitas vezes, através de um discipulado, de uma conversa. E somos gratos pela Tua bondade, Pai, por ter pessoas tão especiais no nosso meio, através da Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos abençoe agora no momento de almoço, mais um momento de comunhão, que possamos aproveitá-la, porque tem pessoas que talvez não estão aqui hoje por doença, porque estão longe e darão de tudo para estar aqui, Pai. Coloca no nosso coração gratidão, Pai, por participar desses momentos tão incríveis em Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém, gente.